Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom dia! Bem-vindos à Thiago Live de hoje. Estamos começando na segunda-feira, hoje é dia 22 de abril. Tivemos aí rodada do Brasileirão. Me enganaram, hein? Flamengo e Palmeiras me enganaram, esperava mais. Acho que eu tô mal acostumado com Manchester City, Real Madrid e essas coisas. Fala, pessoal! Fala, Zé! Fala, Thiago! Bruno, Caio, Renan, Hudson, Marcelo, Michael, Rogério, Williams, Jota, Zago... Daniel, César Belmonte, você é parente do homem? Você é parente do homem? Porque eu estou já zubeldizado. Impressionante que o São Paulo melhorou depois da chegada do Zubeldia. Foi ele pisar em Guarulhos, mas ele passou na imigração. Ele passou o passaporte, gol do São Paulo. Que isso, cara. 3 horas de cargo, 3 gols do São Paulo. A gente tem um gol para cada hora que ele passou como treinador do São Paulo, mas melhorou muito. Era a solução. Grande treinador, estou completamente zubeldizado. E um abraço para Milton Cruz. Milton sempre segura a onda, cara. Falando sério agora, acho que o São Paulo encontrou um jeito de jogar, que é 11 contra 9. Você expulsa 2 do outro time, a gente tem essa superioridade numérica e as coisas acontecem. Queria agradecer ao zagueiro do Atlético Goianiense que deu uma cotovelada na nuca do Luciano numa bola que estava indo para tiro de meta. Ajudou muito. Golaço do Caleri também, o primeiro. Melhoramos, hein? Acho que agora a gente vai poder sonhar com o G4. É isso, Zubeldia no avião... Zubeldia em trânsito, Guarulhos, passaporte, Milton lá, o caos. Isso ajudou o São Paulo. Estamos iludidos? Médio. E o Corinthians, hein? O Coringão tá com um problema. Vai ter briga interna lá no Parque São Jorge de novo. O Rubão falou que tem um poder paralelo no Parque São Jorge, porque o Congresso do Parque São Jorge criou comitês, assim, é como se fosse, como é que chama aquilo lá? De Constituição e Justiça, como é que chama aquilo, meu Deus? Quando o Congresso faz grupos menores de... Eles fizeram isso lá dentro do Corinthians agora, aí vai cair o Rubão já já, o caos também estabelecido no timão. Não vou falar do Corinthians, chega. Só quando melhorar, só quando passar essa fase horrorosa. E também não vou falar do Botafogo, porque depois o Botafogo me ilude. Estádio lotado, faz o gol, aquele fogo todo lá, 5-1 no Juventude, aí tem clássico na sequência, eu vou esperar o Botafogo chegar. Viu, Mal Meirelles? Eu vou esperar o Botafogo chegar no clássico para poder falar depois. Senão eu vou perder meu tempo e vou ficar iludido. Vocês deram like já? Não. 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 Não deram like. Quem der like aí, 7 anos de sorte e prosperidade. Falei, hein? Repasse. Essa é a corrente do like. É só apertar o botãozinho. Não precisa fazer login. Não vai cair a conexão. Não vai machucar seu dedo. Não vai acontecer nada. Entendeu? Não vai quebrar seu carro depois, energia negativa. Pode dar like. Isso, Thiago like, exatamente. Dói, tá, agora começou a subir. Não dói, pessoal, não vai acontecer nada. Fiquem tranquilos, não vai cair. Se você fizer login é mais chato. Se você for se inscrever no canal, que é importante também, é mais chatinho. Vamos começar pelo... Ah, eu queria mandar um beijo pro fotógrafo que eu encontrei no sábado. Eu saí sábado, gente. Vocês acreditam? Foi uma festa sábado. O Eremita saiu no sábado. E tinha um fotógrafo na festa que eu fui. E ele tirou foto minha da minha esposa e falou, eu assisto a Thiago Live, estou sempre lá no Thiago, então eu não peguei seu nome, mas se você estiver por aí, tamo junto, tá? Obrigado. Fiquei feliz que temos nossa audiência espalhada, infiltrada em várias festas chiques aí de São Paulo. Eu queria falar primeiro de tudo do Palmeiras e Flamengo, trouxemos convidados, claro que trouxemos convidados, mas eu vou aproveitar até, eu ia colocar o Canedo mais para frente, mas como ele já está na sala de espera, que eu estou vendo ele ali, acho que o Canedinho poderia participar da conversa também, certo? Olha que elenco mais simpático e bonito. Celso Ardengue para falar do Palmeiras com seu fundo croma/Palmeiras. Bruno Pet, que trouxe números. E ele, Vitor Canedo, que ganhou roubado do Vasco da Gama. Mentira, não ganhou roubado, não. Daqui a pouco nós vamos falar dessa... O Vasco sempre roubado. Tudo bem, meninos? Bom dia, Celso. Obrigado por ter vindo de novo, viu?
Bom dia, Thiago. Bom dia, Bruno. Bom dia, Canedo. Bom dia, pessoal que tá aqui em mais uma Thiago Live. Vamos falar muito sobre esse Palmeiras e Flamengo. Eu já vi o título da live que te decepcionou.
Me enganou. E tem eu devia ter assistido o Bavi. Ou Real Madrid, Barcelona. Me enganou.
Teve Cruzeiro também, que foi bem bom. Na verdade, teve o Atlético ganhando o Cruzeiro, né? Mas eu não fiquei tão decepcionado, não. Eu gostei do jogo. Daqui a pouco a gente fala mais.
Bruno Pet também. Diretamente do seu quarto. Tudo bem?
É, digamos que seja o meu escritório esse aqui, mas também uma espécie de quarto. Fala, Thiago. Bom dia para você. Bom dia para toda a audiência. E diferente do Celso, eu confesso que o jogo me decepcionou bastante. E tem alguns motivos para a gente poder falar sobre isso aqui. Tem dados, enfim, tem também questões... Alguns aspectos táticos que acabaram fazendo com que o jogo fosse chato.
Vamos mostrar. Canedinho, olha só como é bom usar zagueiro na função de zagueiro. Você viu como as coisas acontecem, como tudo melhora? Quando você coloca zagueiro na função de zagueiro, volante na função de volante, meia na função de meia. Que maravilha.
Tudo bem? Ainda mais quando o volante tem a liberdade para aparecer lá na frente e fazer o gol.
Isso,
e
pisa na área. É isso aí.
Que legal. Bom dia a todos. Ó, fazendo a função aqui, chamem dedo no like aí. A live
melhorou
altíssimo
já.
Nível. Eu fui malandro ontem e deixei Real e Barça no computador, assistindo a Palmeiras e Flamengo na TV. E Real Madrid é muito entretenimento essa temporada, não tem jeito.
Pois é, porque eu fiquei assistindo esse jogo do Palmeiras e do Flamengo, fiquei muito chateado também com como tudo aconteceu. A gente vai falar, acho que, do número de faltas, né? Eu estava dando uma olhada nas estatísticas agora de manhã também. Quantidade de bolas perdidas, assim, muito alta, né? Acho que, eles calculam lá no iScout a média dos últimos 5 jogos, vários jogadores perderam quase o dobro de bolas do que nos últimos 5 jogos, assim, coisas horríveis mesmo. É, não foi culpa do gramado, acho que tem nada a ver, dá para jogar em qualquer gramado. O gramado do Maracanã é bom, então, o natural do Maracanã é que tá maravilhoso, né? Dá para jogar naquele sintético tranquilo. E eu perdi o Bavi e perdi Real Madrid e Barcelona para ver aquilo lá. Mas a minha primeira pergunta, acho que vai para o Celso, estava até no estádio, né? Acho que o Celso foi lá no Allianz ontem. Por que que o jogo não andou, na sua opinião?
Eu acho que o Abel entrou com uma estratégia justamente para não deixar o jogo do Flamengo andar. Eu acho que começa por aí a conversa, pelo menos na minha opinião. É, o Palmeiras entra com a mesma estrutura que tinha entrado já no primeiro jogo contra o Tite, né? Que foi aquele 3-0 no segundo turno, na verdade, do Campeonato Brasileiro passado. Toda vez que o Bruno Henrique recebia a bola, e acho que a grande notícia do Flamengo é o Bruno Henrique, né, que jogou muito bem, o Gustavo Gomes estava ali para parar, e a única coisa que eu senti diferente foi a marcação individualizada, especificamente no Arrascaeta. Então acho que o Abel entrou muito com um plano para não deixar o Flamengo jogar, e foi justamente isso que aconteceu.
Bruno Pet, por que que não andou o jogo?
Cara, então, acho que parte é explicada pelo que o Celso acabou de falar. De fato, assim, a marcação do Palmeiras foi muito aplicada e muito bem feita pelos jogadores do Palmeiras. E era uma marcação individual que me chamou a atenção pelo seguinte motivo. Porque era individual ao ponto da defesa, da zaga do Palmeiras ficar sem sobra. Todas as vezes que o Flamengo tentava aquela bola um pouco mais longa, pro Carlinhos no primeiro tempo, pro Pedro no segundo, você via, tava lá o Murilo ou o Luan em cima do centroavante, o Gomes no Bruno Henrique, e tava lá o Piquerez, se eu não me engano, ali colado no Luiz Araújo, e era 3-3, cara. Qualquer bola que o Flamengo conseguisse vencer, qualquer disputa que o Flamengo conseguisse vencer por ali, ia levar problemas para a defesa do Palmeiras. O problema é que o Palmeiras ganhou a grande maioria das suas disputas. Acho que vale, inclusive, destacar a partida que fizeram os zagueiros do Palmeiras, o Murilo, principalmente.
Jogou demais.
E muita gente falou do Carlinhos. Ah, mas o Carlinhos não foi muito mal no primeiro tempo. O time melhorou quando o Pedro entrou. A verdade é que o Pedro também perdeu a maioria dos duelos no segundo tempo. Ele ganhou uma ou outra, mas ele também perdeu muito por conta da partida que fizeram. Murilo, Luan, enfim. Todos eles jogaram demais. Mas tem outro aspecto também. O time do Palmeiras é muito bom, é muito forte taticamente, defendeu muito bem. Mas tiveram, em alguns momentos do jogo, algumas janelas de oportunidade para o Flamengo conseguir encaixar o passe que ia deixar, ia fazer com que criasse uma oportunidade mais clara de gol. E nesses momentos em que essas janelas apareceram, que foram muito curtas e muito raras, o Flamengo errou muito passe. O Arrascaeta fez um jogo muito abaixo. Errou muitos passes bobos que a gente não está acostumado a ver ele errar. O Léo Pereira também na saída de bola errou algumas vezes. Enfim, acho que esse combo da marcação muito forte e aplicada do Palmeiras, com os muitos erros de passe do Flamengo e nas poucas vezes em que o Flamengo vencia as disputas, o Palmeiras acabava parando com falta. Isso não foi uma especificidade só do Palmeiras, porque o Flamengo também marcou muitas faltas. Foi o jogo em que o Flamengo mais marcou faltas na era Tite, diga-se de passagem. E é o jogo em que o Palmeiras mais fez faltas, tá até aí nos dados. E é o jogo em que o Palmeiras mais fez faltas nos últimos 6 meses. Então isso explica, ajuda a explicar também por que o jogo foi tão amarrado, tão pegado. E só para falar do último dado que está nessa imagem, que é esse primeiro aí de cima do topo, foi um dos jogos em que o Flamengo mais teve que duelar desde que o Tite chegou. Então, o Palmeiras exigiu do Flamengo e fez com que o jogo fosse esse jogo muito disputado, de muito duelo físico, e aí é um jogo que o Flamengo acaba tendo um pouco mais de dificuldade, porque é a praia do Palmeiras. O Palmeiras está muito mais acostumado a fazer jogos desse tipo e acabou dificultando também, junto com erros, enfim. Acabou sendo um jogo muito mais amarrado do que a gente gostaria, muito, do meu ponto de vista, por conta desses aspectos.
Você vai falar alguma coisa, Fred? Fala aí.
Não, 9 cartões amarelos. Também para o espetáculo, né? Pô, teve um lance de cartão amarelo, o Everton e Bruno Henrique ali no primeiro, totalmente desnecessário, né? Assim,
quando um bateu no outro na reposição de bola, né?
E criaram
uma treta de passagem, cara.
Ali poderia ter sido pênalti ali.
Diga-se de passagem, o Everton já tinha feito uma dessa com o Carlinhos. A diferença é que o Carlinhos largou, deixou para lá. Aí o Bruno Henrique não, o Bruno Henrique foi tirar satisfação e acabou tendo problema.
Eu vi até um vídeo do Celso, logo depois do jogo, ele postou nas redes sociais, falando que ele achou que o juiz também picotou muito o jogo. Foram 37 faltas no total, que é falta pra caramba, e pra um clássico, cara, não dá pra assistir, a não ser que a gente vá pra prorrogação e tenha 120 minutos, ok, mas, cara, em 90 minutos não pode ter 37 faltas. Mas aí eu queria propor uma... Pode até ser... Fala aí, Celso, primeiro você fala, você achou que o juiz picotou demais o negócio, mas depois eu queria propor uma reflexão sobre o juiz e os jogadores brasileiros. Fala aí.
Eu acho que picotou muito o jogo e acho que deixa o jogo afoito para os dois lados, né? Eu falei especificamente dos jogadores do Palmeiras no vídeo que eu fiz no pós-jogo, mas acho que os jogadores acabam ficando muito afoitos e justamente proporciona aos jogadores a caírem em qualquer duelo. E como
isso,
o Bruno
exatamente
bem falou,
isso.
É isso, e como o Bruno bem falou, foi um jogo muito brigado. Os dois times entraram para não perder. Eu falei especificamente do Abel Ferreira, a gente vai desenvolver mais para frente, mas o Abel ele só mexe o time para responder às alterações que o Tite fez, na minha opinião, buscando a vitória. Não acho que o Abel buscou a vitória em momento, apesar de que o Palmeiras também teve algumas janelas, mas muito mais em individualidades, em momentos, em lampejos, principalmente do Endrick, que mais uma vez fez uma boa partida, na minha opinião. Mas eu acho que, assim, eu entendo essa nova dinâmica da CBF, de colocar árbitros jovens e etc. Mas, assim, eu acho que precisa ter um cara peitudo para apitar um Palmeiras e Flamengo. Porque senão os jogadores montam. E jogador brasileiro, eu quero muito ouvir a reflexão que você quer propor. Mas jogador brasileiro não ajuda, cara. E não vai ajudar nunca.
Mas esse, para mim, é o grande problema, mas é o todo. Assim, a gente fala, o juiz que não marca qualquer faltinha. Eu não gosto disso. Para mim, falta é falta, em qualquer lugar do mundo. Tem que ter falta. A gente tem que saber o que é falta e o que não é falta. Só que eu acho que aí fica o círculo vicioso, que é o juiz marca qualquer coisa e aí o jogador se joga para qualquer coisa também. E eu acho que daí tem que partir do jogador brasileiro, não do árbitro. A gente tem que parar de exigir tanto desses caras também. A gente pega muito no pé deles e pouco no pé dos jogadores. Aguenta o tranco, meu irmão. Aguenta o tranco. Toma uma pancada e não cai, pô. Não cai o tempo inteiro, não fica se jogando. Aquela bola que o ponta protege na lateral, assim. No Brasil, toda hora é falta, cara. É um saco isso. O lateral recupera a bola do ponta, protege, o ponta vai lá, encosta nas costas dele, brrr, falta. Aí para, aí espera o time todo sair para o cara bater a bola longa lá para quebrar no meio. É muito chato isso aí. Eu tava vendo, eu adoro a Premier League, assisti esse fim de semana. Claro que tem falta nesses momentos. Tem hora que realmente o ponta ou o lateral exageram, dão nas costas, falta. Mas na Premier League, meu amigo, tá vendo o jogo do Fulham e do Liverpool? O cara se joga lá porque está apertado no lateral, o juiz nem olha para ele. E o juiz não fica explicando também, entendeu? O juiz não fica conversando. Não, eu não marquei porque o juiz brasileiro fala o tempo inteiro com os caras, meu. Deixa para lá, deixa eles falarem sozinhos. Se ele saiu da posição dele para vir falar com você, azar o dele, deixou um buraco lá onde ele estava. Segue o baile, manda bater logo. E eu acho que é um pouco também é a malandragem, mais a falha da arbitragem, vai somando tudo, mas eu acho que, assim, como é que a gente resolve? Com o jogador. Eu acho que quem tem que começar a resolver isso é o jogador. Para de cair, cara. Ajuda um pouco o coitado do árbitro. O árbitro não tem ninguém. Só a mãe dele está torcendo por ele. Você tem do estádio inteiro fazendo assim. Você tem muito mais poder como jogador e como técnico hoje do que um árbitro. O árbitro, ele não vai resolver por nós. Quem tem que resolver são os clubes. Fala aí, Kennedy, o que você ia falar.
Até porque, Thiago, quando a gente fala de intensidade, né? Nossa, como o jogo da Premier League é intenso. A gente pode colocar vários fatores aí nessa balança. Certamente, qualidade do gramado, calendário, né? Preparação das equipes. Aqui a gente joga muito, tem pouco tempo de treino e justamente por isso os treinadores já não se sentem encorajados a fazer alguma coisa diferente. Mas o que está ao nosso alcance? Eu não tenho como esperar da CBF que ela amanhã fale, galera, a partir de agora o estadual tem 6 datas e então teremos tempo para o brasileiro. Eu não acho que isso vai acontecer. Os jogadores podem mudar, né? Eu acho que tem que ser algo de fato educativo. E nesse início, talvez tenha que ser um educativo com uma aplicação mais rigorosa da regra, talvez cartão amarelo para afastar essas rodinhas. A gente já até discutiu aqui sobre a possibilidade de um terceiro cartão, né? De um cartão com uma outra cor para casos específicos, porque fica chato. Qual é o propósito do Gerson em tentar cavar um pênalti com o VAR? E não estou falando aqui individualmente
foi mal, Gerson, mal
isso acontece
cavado.
Todos os jogos. Acontece todos os jogos. Então, tipo assim, precisa, né? Eu acho que parte muito desse comportamento também dos jogadores, que é muito chato. Todo mundo tentando ganhar vantagem a todo instante. Isso está muito intrínseco aqui no nosso futebol brasileiro.
E como espetáculo também, eu desligo do jogo às vezes. Não sei se acontece com vocês também. É tanta coisinha que daqui a pouco você se pega no celular, assim. Você dá você desliga do jogo, fica chato aquilo, cara. E não vai melhorar se não forem os jogadores. A MLS está testando uma regra, eu vi no Instagram do Sandro Merahit. Que se o cara ficou lá, ai, com aquela dor, né? Quebra, ai, tá doendo muito, ai, ai, ai. Aí vai, sprayzinho, aí sobe na maca, ai, aí sai, desce da maca correndo e já começa a encher o saco porque quer voltar, não pode mais. Agora, se você pediu pra sair, se você pediu atendimento e saiu, no mínimo 2 minutos. Você vai ficar preso num curralzinho, esperando 2 minutos pra você poder voltar pro jogo lá. Vai ficar sem parar na sua frente.
Samuel Xavier ia ter que se adaptar. Esse ia ser um que ia sofrer.
Então, eu achei super legal essa regra. Até 2 minutos, achei pouco. Se é essa que sai... Ou então você levanta logo. Cara, aconteceu também na Premier League de novo. Tá, lances que o cara tá... Ai, ai, o jogo segue. Ele levanta... Até o próprio companheiro dele fala, meu, vambora, precisa empatar o jogo. Vai, 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 levanta, sai. Essa regra eu gostei. O Arden que estava elogiando o Endrick, né? Eu estava olhando o número dele. Ele ganhou 30% dos duelos, que é bem abaixo do que ele está acostumado. Ele perdeu muita bola ontem para os zagueiros do Fla. Mas eu acho também que foi do que vocês estavam falando do todo do negócio. Quando a gente fala que no futebol é muito mais difícil construir do que destruir, né? Que destruir é mais fácil. É mais fácil. E aí quando você pega o Arrascaeta abaixo e o Veiga abaixo, muito marcados e com dificuldade, sem criatividade nenhuma, vai ser um jogo de muito erro. E vai ser de tentativa e erro. Eu até achei que o gol ia sair de uma bola quebrada. Eu achei que o gol ia sair de uma transição meio bagunçada, a bola veio lá de trás, raspou no Flaco Lopes, bateu na canela de alguém e sobrou. Mas jogada por jogada, não aconteceu nada. Mas você gostou mesmo assim da partida do Endrick, Celso?
Gostei. Sobre o que você falou agora sobre a bola quebrada, acho que teve um momento que o Pulgar, inclusive, para mim, os melhores do jogo, tanto lá do Flamengo, lá do Palmeiras, a gente falou do Bruno Henrique, mas tem que falar também do Pulgar, né?
Jogou muito.
O Flamengo jogou muita bola e o Aníbal do outro lado. Então a gente já está falando de um jogo que, assim, os volantes se destacaram muito. E justamente sobre o gol que você falou de bola quebrada, tem uma, acho que o Pulgar, ele erra o domínio, a bola passa debaixo do pé dele e cria uma chance perigosa, assim, para o Palmeiras. Até os dados estatísticos estão meio confusos. Tem gente dando, eu vi que o Trumide da ESPN deu uma grande chance para o Palmeiras, nenhuma para o Flamengo, e os dados da Opta deram uma grande chance para o Flamengo e nenhuma para o Palmeiras. Ninguém se entendeu.
Porque, muito na verdade, bem. Grande chance mesmo ninguém teve, né?
Teve nenhuma, exatamente.
Você tenta pensar uma aqui, outra ali, mas teve...
Verdade.
Mas eu achei, sim, que o Endrick fez um bom jogo, porque, de novo, eu vejo o mesmo problema com o Rafael Veiga. O Rafael Veiga, ele é um jogador de atacar o espaço. Muita gente vem falando, né, que o Rafael Veiga nunca foi aquele jogador criativo e tal, mas eu gosto muito do Rafael Veiga do segundo tempo contra o Liverpool. E aí eu acho que passa muito pela mudança na formação, né, na escalação do Abel para o segundo tempo contra o Liverpool do Uruguai, que coloca Flaco Lopes e Rony. Então o Rony é quem vai fazer essa função que o Veiga fez ontem, que é atacar o espaço, pisar na área, e o Veiga obrigatoriamente tem que recuar para fazer essa bola rodar. Assim, eu não consigo entender como o Rafael Veiga ou o Abel Ferreira pretendem atacar espaço numa linha compacta do Flamengo, naquele 4-4-2 do Flamengo de ontem. As duas linhas assim não tem espaço para atacar. E Óbvio, a torcida pega no pé e o Abel ontem na coletiva assume a responsabilidade. A culpa é minha. E eu entendo que o Rafael Veiga esteja cansado.
Ele falou que ele escalou o Veiga, que o Veiga está baixo, mas que o Veiga está jogando com 50% da barrinha de energia, né?
Exatamente. E assim, eu entendo que o Rafael Veiga esteja cansado, esticou a corda mesmo, todos os times esticaram a corda. Ontem a gente viu o Flamengo, por exemplo, sem o De La Cruz e o Pedro, são dois jogadores importantíssimos. E o jogo muda bastante quando o Pedro entra, não só pelo que o Bruno falou, né, sobre o Pedro ter mais qualidade, mas também porque o Pedro muitas vezes ele saía da linha, arrastava junto um zagueiro e abria um clarão lá atrás nas costas da zaga do Palmeiras. Coisa que o Carlinhos, por exemplo, ainda não tem esse traquejo, pode ser que chegue a ser um jogador dessa qualidade. Mas enfim, eu entendo isso, só que para mim passa muito pela função também do Rafael Veiga. O Rafael Veiga não tem como, contra o adversário que está marcando lá no finalzinho, blocadinho, bonitinho, o Rafael Veiga não vai encontrar esse espaço. E sim, é um cara que pode decidir com uma bola, mas eu acho que chegou o momento de verdade do Abel Ferreira passar a testar outros jogadores. A gente viu o Luiz Guilherme fazendo a função de meia na Libertadores, tem o Rômulo que chegou agora, e eu entendo a hierarquia. Mas hoje, por exemplo, e eu não sei a opinião de vocês...
Tem a hierarquia do Abel.
Mas eu nem sei o que o Rômulo pode oferecer, por exemplo, sabe? Ele fala sobre o Rômulo na coletiva, fala que é muito diferente, né? O ritmo de treino, pré-treino, pós-treino até, ele fala. Mas eu acho que a torcida do Palmeiras quer ver uma alternativa. Porque o Rômulo chegou, a gente tem o Luiz Guilherme também. E, assim, hoje o Rafael Veiga, não só fisicamente, mas o Rafael Veiga, taticamente, não me agrada, pelo menos.
Por que que o Endrick... na opinião do Pet, estava do outro lado. Você reparou que o Endrick começou do lado ao contrário? No começo do jogo ele estava jogando na esquerda, né? Por que que você acha que aconteceu, Pet?
Cara, acho que é para tentar buscar ali algum tipo de desencaixe ou espaço na marcação com confrontos contra adversários diferentes. Porque o Endrick teve muita dificuldade quando estava jogando de um lado. E aí foi buscar espaço do outro. Acho que o Abel tentou fazer essa inversão para ver se ele conseguia encontrar um pouco mais de espaço do outro. É verdade, assim, acho que pelo lado do Palmeiras o Endrick foi o melhor em campo, mas ainda assim com muitos erros, né? Acabou errando, errou muito mais, tendo dificuldade, errou demais. Do lado do Flamengo, o Celso já falou, eu concordo, o Bruno talvez tenha sido um dos melhores, mas também errou muito. As decisões ali na hora de tomar a decisão final, ele errou. Teve uma que ele saiu cara a cara, podia finalizar melhor de canhota, por exemplo, ele finalizou de direita, a bola bateu na zaga e saiu. Teve uma outra que ele foi cruzar pro Pedro, o Pedro tava sozinho dentro da pequena área e jogou muito alto. Então, assim, mesmo os jogadores que foram melhores em campo acabaram tendo muita dificuldade, mesmo trocando de lado, invertendo, buscando outro jogador na marcação. O Endrick, por exemplo, perdeu uma disputa de corpo e de velocidade para o Ayrton Lucas, que o Ayrton saiu em pé, tranquilo, deu uma ombrada no Endrick, que é forte, é garoto, mas é muito forte. E o Ayrton Lucas conseguiu sair jogando e tal. O Léo Pereira também ganhou algumas disputas em cima do Endrick. Aliás, vale mencionar, né? A gente falou dos zagueiros do Palmeiras, mas os dois zagueiros do Flamengo também fizeram um jogo absurdo. Fabrício Bruno e Léo Pereira jogaram demais. O Fabrício Bruno, então, eu não me lembro de uma vez, um duelo que ele perdeu, não errou nada. Impressionante. É um cara muito seguro, muito calmo, muito tranquilo.
Ele ganhou 11 de 12.
Pois é.
O Fabrício Bruno.
Isso ajuda a explicar muita coisa.
E o Pulgar, eu tava vendo o pessoal do chat falando que ele errou muito, mas olha só, aqui no duelos ele ganhou praticamente tudo também, de 16 ele ganhou 14, ele ganhou quase todas as bolas do Endrick, perdeu uma bola só pro Endrick, ele perdeu só uma bola pro Gabriel Menino, mas aí ele também já tava mais pra frente, mais cansado. Cara, é que o cara é tão acionado, acho que é meio injusto a gente falar assim, ah, mas ele errou, às vezes ele errou, lógico, se você, o cara tá acostumado a ter 30 ações por jogo, se ele tem 60, ele vai errar, meu. É natural que o jogador erre alguma coisa durante a partida. Aliás, um cara que não está acostumado a ser tão acionado, a ser tão importante, é uma coisa, um cara que desarma e arma o jogo, desarma e toca rápido. Se fica tudo estourando em cima dele, sim, uma hora ele vai errar. E até por isso que ele jogou bem, porque ele segurou bem a onda, foi 0-0. Se ele tivesse errado de verdade, Andreas Pereira, beijo, obrigado por tudo, aí a gente saberia que deu uma baita alegria para todos os brasileiros. Desde 2002 foi a maior alegria, Andreas Pereira. Aliás, jogou bem de novo contra o Liverpool esse fim de semana. Por que vocês estão rindo?
Teve um mosaico, um belo mosaico, inclusive, da torcida do Palmeiras, que a gente vive falando mal da torcida do Palmeiras, foi criativa ao fazer um mosaico inteiro. Um mosaico não, né? Aqueles alçados, né? E botaram a figura do Diego Alves.
Sim, tinha uma animaçãozinha.
O fantasma soprando, porque aquela história do vento e tal, foram criativos. Parabéns à torcida do Palmeiras.
Próximos confrontos desses heróis. A gente tem Libertadores da América... Del Valle, né? E Bolívar, é isso? Del Valle e Bolívar. Fora de casa?
Exatamente.
Ui!
Fora de casa.
Ui! E a Pet, manda o sub-20, na boa.
Cara, então, é complicado, né? Porque eu acho até que que o Tite ele dá uma segurada no Pedro e no De La Cruz pensando nesse jogo de La Paz. E aí eu não concordo muito com essa decisão. Porque jogar em La Paz vai ser difícil de qualquer maneira, com cara inteiro, com cara não inteiro. Porque além da questão física de jogar na altitude, jogar na altitude te exige muito em termos de técnicos, porque a bola, a velocidade da bola muda muito. A bola fica mais viva, dominar a bola fica mais difícil, dar passos fica mais difícil, os caras erram muito na velocidade do passe, na força do passe. Então eu não sei se é uma estratégia boa tentar ter um time mais fresco para jogar em La Paz. O Fábio Macedinho até participou da coletiva, explicou como é que tá sendo.
Foi legal, hein? Foi legal.
Eu acho muito legal, inclusive. Eu acho muito legal o Tite abrir espaço para os outros membros da comissão. Eu acho legal porque mostra a importância que tem os outros membros da comissão técnica. Toda a comissão técnica tem ali caras que são fundamentais e que muitas vezes o torcedor sequer sabe da existência deles. Sim. Ou se sabe, só conhece o nome, não sabe o que eles fazem internamente.
E prestar conta para o torcedor, pô. Explicar para o torcedor. Exatamente. Por que o De La Cruz não jogou. Você sabe lá na NBA, quando os caras poupam o jogador, dá uma merda federal. A torcida reclama, pô, comprei ingresso para ver o LeBron James não jogou. Né, comprei ingresso pra ver o De La Cruz não joga, comprei ingresso pra ver o Pedro não joga.
Não chega a ser nesse nível aqui.
Não é nesse nível, né, mas desfavorece o Flamengo. Você tirar o De La Cruz e o Pedro, meu Deus, você tirou
mas
boa parte
disso,
da,
Thiago,
da criação ofensiva.
Mas técnicos até usam estratégia de poupar os 11, 10 de linha.
É, mas é isso que eu tô
jogo
falando.
Importante. Agora, então, às vezes é melhor pro Flamengo poupar sempre 2 ou 3, e o Tite já avisou que vai poupar 2 ou 3 que estão lá, ele usou o termo lá, estão no vermelho ou no amarelo.
É, amarelo, né? E vermelho, é. Ele deve ter uma bolinha na planilha de Excel dele lá.
Tem uns 3 jogadores do Flamengo. E isso, cara, não tem jeito. Isso é fruto do nosso calendário, da nossa logística, das viagens.
Isso.
Do pouco tempo de descanso. Cara, é muito chato, mas eu acho que faz parte do pacote. E, assim, o Flamengo está em busca de uma competitividade total em todas as competições. O Flamengo não pode... Ô, Pet, o Flamengo já perdeu o ponto. O Bolívar ganhou todas. O Flamengo não pode dar mole de perder essa liderança de novo.
Eu concordo. Eu só acho que o jogo em La Paz...
Não tem muito o que fazer,
né? Por ter 3 e 6.
Não tem o que fazer, eu também acho.
Exatamente, não tem muito o que fazer. E vai ser um jogo que vai desgastar demais. E, cara, no domingo, 11 horas da manhã, naquele horário que para quem assiste é ótimo, mas para quem joga é péssimo, no Maracanã, 11 horas
da manhã. Caraca, é o Botafogo? É às 11 da manhã?
É 11 da manhã esse jogo.
Gente do céu. Eu vi o Prass, você viu o Prass falando? Eu vi o Prass falando outro dia. Estavam falando de cãibra, não sei o que, ele falava, o pior jogo para mim era o das 11 da manhã, ao meio-dia. Esse era o jogo que eu tinha cãibra, que eu me sentia mal, porque bagunça toda a fisiologia do jogador. Ele está acostumado ou a jogar à tarde ou a jogar à noite. Jogar às 11 da manhã significa que o cara às vezes tem que acordar às 5 da manhã para tomar o café, para depois tomar o lanche.
E macarrão 9 da manhã.
Pois é, é bagunça. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas bagunça toda a rotina do cara. O cara para o jogo da tarde, jogo da noite, ele tem uma rotina. A hora que ele acorda, a hora que ele toma banho, a hora que ele come, a hora que ele vai para o estádio, a música que ele ouve. O jogo das 11 da manhã zoa tudo. E, cara, fazer o clássico depois de jogar na altitude, pelo amor de Deus, coitado do Flamengo. Realmente o calendário foi cruel agora.
Exatamente. Então, assim, eu concordo com o Canedo. Tem que poupar, tem que fazer. E eu prefiro que se faça dessa forma. Tira pontualmente 1, 2 aqui, depois 1, 2 ali, depois 1, 2 ali. Eu só não sei se ter segurado Pedro De La Cruz para jogar em La Paz tenha sido a melhor decisão, entendeu? Essa é a minha questão. Eu preferia que eles ficassem de fora do jogo de La Paz e jogassem contra o Palmeiras. É claro que eu não sei se jogar contra o Palmeiras colocaria ali uma chance deles terem maior e deles terem lesão. Aí isso também tem que pesar. Então, talvez, ao invés de segurar em 2 jogos... eles preferiram segurar logo, porque não, talvez desse problema para o jogo, para a sequência. Mas, de qualquer maneira, assim, eu acho que se tivesse que poupar, por mais que seja o jogo mais difícil, que o Flamengo tenha empatado um jogo na Libertadores, que não seja empatar ou perder em La Paz, não vai ser um bom resultado para o Flamengo, pensando em termos de tabela de classificação, mas lá é muito difícil. Ter estratégias lá, ir para lá para vencer um jogo, precisar de uma vitória lá, é muito complicado. É. Eu acho que se tivesse que poupar alguém, para mim, no meu ponto de vista, esse jogo contra o Bolívar em La Paz seria o jogo para falar, ó, igual o Renato fez contra o The Strongs. Acabou que na sequência ele se ferrou, né? Porque o Grêmio continuou perdendo. Mas ele tirou o time inteiro. Falar, cara, não tinha que fazer. Aí em La Paz eu abro mão. É. E a sequência eu vejo como é que eu faço.
Tem mais uma coisa que eu acho que pesa, aí pensando no Palmeiras e Flamengo. Há quantos anos não tem também? A gente cria uma enorme expectativa para esse Palmeiras e Flamengo e ou ele no início do campeonato ou... tá todo mundo com reserva, tem gente com reserva, então não vira o jogo, porque naturalmente desde 2018 são os dois protagonistas do futebol brasileiro.
Tá, essa é uma
e a gente espera
interessante.
Que esse jogo vire uma super atração. E não vira, porque
todo ano tem
sempre
alguma
tem algum
coisa.
Problema externo. Exato.
É uma
coisa. O Flamengo jogou com o time sub-20 por causa de pandemia.
Lembra? Teve até. E aí, bota o show na conta também. Como é que pode um jogo como esse ontem ter um paredão verde ali atrás do gol? Pô, é brincadeira também, né? Isso a gente já reclamei aqui, é óbvio, o Palmeiras está na mão do contrato, não tem o que fazer, mas, cara, é muito ruim pro produto, cara. Você vê um jogo com um paredão desse ontem lá atrás do gol, pô, que isso?
Teve final de Paulista já, sim.
O caso da pandemia é até mais extraordinário, mas se a gente for lembrar também o jogo, o Dorival Júnior, acho que foi muito cobrado na época que estava no Flamengo, justamente porque era o momento dele mostrar alguma coisa contra o Palmeiras, que estava liderando o campeonato. Antes disso também teve o jogo, se eu não me engano, Renato Gaúcho. Todo ano a gente tem o Palmeiras e Flamengo e assim, o jogo ele é desfalcado, ele é esvaziado por algum motivo. E assim, a gente está falando do calendário do Palmeiras, agora entrando mais do lado do Palmeiras, que tem um Flamengo, agora altitude, que Independiente del Valle, o Abel falou muito sobre a viagem, e depois tem um jogo contra o São Paulo. Então assim, o calendário ele foi segunda. Feito, o calendário do Campeonato Brasileiro ele foi feito para desvalorizar o próprio campeonato. É uma loucura isso. Vamos colocar dois bons jogos, dois clássicos, um clássico de fato, um clássico regional e um clássico nacional, entre uma semana cheia de Libertadores, que tal? Parece uma boa ideia.
Mas agora, sabe qual é o problema?
Mas não é sorteio, é? Não é então, sorteio.
Ontem foi levantado isso na coletiva, inclusive pelo Alexandre Silvestre, se não me engano, da Gazeta, falaram, não, é no sorteio e tal. Até cheguei a pesquisar e ir atrás, mas assim, independentemente de ser sorteio ou não, aí você precisa pensar no seu produto. É obrigatório você pensar no produto Campeonato Brasileiro, o Campeonato por Pontos Corridos, que vai premiar uma regularidade em 38 rodadas para você chegar e colocar dois clássicos. Assim, por exemplo, ontem a gente perdeu de ver um Flamengo completo, talvez um Palmeiras com todos os jogadores a 100%, sabe? Assim, para mim é muito...
Mas olha o cobertor curto. Se deixasse esse jogo mais para frente no calendário, tem a Copa América.
Não, mas Copa América, Copa América é em junho, mas pode jogar em maio ainda. Tinha maio
inteiro. Não, mas a gente vão ter nove rodadas do turno, que serão disputadas durante a Copa América, e aí seriam desfalques certíssimos dos
dois
lados.
Sim, mas o que a gente está falando é o seguinte, não é sorteio. Certamente, olha, como uma pessoa que fazia provas no Big Brother, devo falar para vocês que às vezes a gente contratava matemático, sabia?
Bomba.
A gente pegava um matemático profissional, um professor de estatística, quando tinha alguma prova que envolvia matemática, para ver se a gente não estava criando uma prova que ia dar num beco sem saída, entendeu? Ia chegar na oitava rodada da prova e não ia ter um empate, por exemplo. A gente contratava uma galera para estudar a prova e falava, não, pode fazer desse jeito que não vai ter como dar empate, é impossível. Eu não acho que seja sorteio, deve ter um software que faz isso para não bater viagem muito longa, eles devem ter alguns critérios lá para montar. O ideal seria tirar o clássico de perto de rodada da Libertadores. A Libertadores tem uma semana de diferença entre uma e outra, né? E porque a gente sabe do risco da altitude. E o problema, vamos falar a verdade, é a altitude. Tudo bem, distância é ruim, mas distância plus altitude é o grande problema. A maior altitude da Europa é Montjuïc, que deve estar a 200 metros de altitude do nível do mar. Você sobe um morrinho e chegou. O resto, cara, é normal. Aqui, a altitude não dá para jogar. E ó, o Pet estava falando, eu não duvido nada que o Tite poupe de novo o De La Cruz e o Pedro pelo menos uns 45 minutos na altitude também. Não sei se ele vai botar 90 minutos dos caras, não, meu. Não dá, não vale a pena.
O Pedro deve jogar porque o Carlinhos não está inscrito na Libertadores, né? Ele foi contratado
então depois. Ele não tem, então ele vai jogar por falta de alternativa.
O Gabigol está doente. O Gabigol está fora.
Está doente. Está com problema. Fez xixi fora do frasco, tá? Ele não consegue fazer xixi. Fez xixi fora do frasco.
A outra opção seria o Bruno Henrique jogar de centroavante, coisa que o Tite já fez também. É uma possibilidade. Volta com o Cebolinha, Luiz Araújo. Mas tem outros jogadores que podem ser poupados.
Cebolinha
está
machucado também, né?
O Cebolinha pode, não sei se tem condições de voltar para quarta-feira, acho que tá em análise ainda. Mas o Arrascaeta pode ser um que pode ficar fora, tá numa pegada ali um pouco mais, apesar de ter sido poupado recentemente, mas é um jogador que sente nessa sequência. O Eric tá numa sequência muito pesada, pode ser que seja poupado, enfim. Deve ser um Flamengo que não vai ser completo também, porque o Tite vai acabar poupando os jogadores, se não o jogo inteiro, pelo menos parcialmente, nesse jogo da altitude, que é um jogo que exige muito.
Agora, vamos falar, Independiente del Valle, que eu sou freguês, né? Conheço bem, já tive...
Perdeu no nível do mar. Eu não sei nem se era nível do mar, mas era um...
Já tivemos problemas. Dá o quê? 11 horas de viagem? É isso?
Não, mas aí não é avião da Leila, Thiago. Não tem...
Não, vou direto.
Não, direto. Acho que o Abel tava falando em 6 horas.
Isso, é Quito, Thiago.
Quito, então vai dar umas 7 horas. 7 horas de viagem.
Ele tava falando em 6 horas de viagem mesmo. 6, 7 horas de viagem para enfrentar o Independiente del Valle, que não perde há 13 jogos, se eu não me engano. E ele, o Abel, sempre invoca, né, o Pep Guardiola nas suas coletivas, e ontem invocou de novo, chamou o Guardiola para vir jogar o Campeonato Brasileiro aqui.
O Guardiola estava possesso também.
Guardiola descascou na coletiva também. Não, lá.
Porque a TV botou o City para jogar sábado, sendo que United e Coventry jogaram no domingo, sem ter jogado no meio de semana.
Então, não, jogado prorrogação e pênalti no meio de semana.
Prorrogação e pênalti na quarta-feira, não foi nem na terça. Então, eles jogaram prorrogação e pênalti quarta-feira de noite, horário Inglaterra, e terça-feira de tarde estavam jogando City-Chelsea, semifinal de Copa da Inglaterra. Então, Guardiola deu uma descascada, assim, absurda. Ele tava possesso.
E escapou de outra prorrogação, né? Porque foi quase. O Bernardo Silva não marca, ia para mais uma prorrogação, quiçá pênaltis contra o Chelsea, enfim. Mas foi a mesma coisa, o Canedo. Aconteceu justamente a mesma coisa agora. Independiente do Vale, jogou quinta-feira. O Palmeiras acabou de jogar domingo, um jogo, pô, como a gente estava falando aqui, um jogo extremamente pegado. E agora os dois já se enfrentam, Independiente do Vale, esperando o Palmeiras, estudando o Palmeiras. O Abel até falou isso na coletiva: como que eu vou treinar? E de fato não tem muito como você treinar. No máximo é fazer um treino posicional, jogar os. Ó, você vai imaginar, né? Coloca o cara em campo, só pra galera que tá, ter uma ideia, né? Os caras não vão entrar em campo pra fazer as movimentações, pra de fato praticar as movimentações com bola. No máximo ele vai jogar os caras lá e falar: ó, você vai imaginar o que vai acontecer.
É isso aí.
Porque não tem
como. Dá uma alongada, dá uma alongada, né? Dá uma alongada e vai.
Tem jeito. Então, assim, eu acho que, obviamente, o Independiente del Valle é um time complicado. A gente estava falando, né, 13 jogos sem perder. Eu tenho muito essa teoria também. Converso muito com um amigo meu, Caio, que o Palmeiras não tem dificuldades contra times que a maioria dos times tem dificuldades. Independiente del Valle, Fortaleza, normalmente o Palmeiras ganha desses times, mas a gente está falando de um... É desigual, né? É um time que jogou quinta-feira, o outro que jogou no domingo. A gente já está falando de uma corda esticada do Palmeiras. Talvez, no caso do Flamengo, o Tite poderia ter poupado no jogo da Taça contra o Nova Iguaçu. No caso do Palmeiras, o Palmeiras talvez poderia ter poupado no jogo contra o Vitória. Nenhum dos dois poupou, e eu entendo perfeitamente. Era o primeiro jogo no Barradão muito difícil. Do lado do Flamengo, acho que tem a pressão para levantar uma taça depois de 2 anos sem estadual. A corda vai esticando, e quando o Palmeiras foi questionar a CBF a respeito, né, os responsáveis por contar a competição, isso já faz 1 ano e meio, 2 anos, a resposta foi: quem mandou ganhar tudo? Então, se nem eles estão preocupados, é isso.
Não, tem até, ó, tem até, chegou um chat aqui: vocês estão dizendo então que a CBF deve fazer a tabela pensando exclusivamente nas dificuldades do Flamengo, e os outros 19 times, seja o que deve, é claro que sim. Nós quatro somos subornados para disfarçar e tentar manipular as coisas em direção ao Flamengo. O Celso não é torcedor do Palmeiras. Celso, você acaba de ser desmascarado.
Eu vou
o Celso não
aqui,
é.
Tem como ele colocar a luzinha vermelha.
Aí, pronto,
aqui,
é isso. Agora ficou vermelho e preto. Esse sotaque paulistano dele é totalmente disfarçado. O meu também. Eu nasci em Nova Iguaçu, galera. Agora eu falei a verdade. O Celso é de Belford Roxo. A gente sempre torceu pro Flamengo. O Vitor Canedo também é flamenguista, no fundo ele é flamenguista. Todos nós somos flamenguistas, nesses quatro aqui. E a gente é subornado para falar dos interesses do Flamengo. É, eu e o Canedo trabalhamos na Globo, pô. Né, Canedinho?
A mamãe.
A gente saiu da casa da mamãe, mas a gente de vez em quando liga lá e fala: e aí, o que eu falo? Fala do calendário. Fala que tem que melhorar o calendário pro Mengão, tem Bolívar. Fala a verdade, a gente adivinhou que ia ter o Bolívar até nessa semana. Porque a gente fica sabendo antes da tabela da Libertadores, né? O sorteio, a bolinha tá gelada, a gente já, inclusive, já sabe quem são os grupos e tudo. Então, que bom que vocês estão atentos no chat para desmascarar essa farsa aqui, que é a live do Thiago Life. Eu queria aproveitar que vocês três estão aqui comigo para falar uma coisa que eu fiquei pensando depois que a gente anunciou o Zubeldia como treinador do São Paulo, tal, né? O meu time anunciou. E Simonetti estava aqui, ele falou que, olha, eu não sei se vai dar certo. Eu, quando o Flamengo contratou o Sampaoli, eu também achava que não ia dar certo, depois acabou não dando certo. O Pet vai ter um contato melhor com esse tipo de mundo até do que nós, que é assim: como é que os técnicos são escolhidos hoje em dia? Claro, alguns clubes vão no Google, dão uma olhada na Wikipedia, né? A gente já viu o coletivo do cara falando: não, na Wikipedia dele está dizendo que ele gosta do 3-5-2. Mas tem gente que tem, assim como tem o scout do jogador, faz um scout de treinador também. Levanta a ficha corrida, a capivara do cara, vê o que, que ele gosta de jogar. E aí eu não sei, eu queria até que o Pet falasse, se é de trás para frente, que é assim: cara, esse elenco que nós temos hoje, a gente precisa jogar num 4-3-3, diz lá o Milton Cruz e o Muricy para o Cazares. Aí eles vão procurar no mercado quem gosta de treinar esse tipo de formação e vão atrás do cara, ou não. Ou ainda é, meu, chama um cara qualquer aí bom, vai de trás para frente, você vê um cara que... Você olha seu elenco e fala: cara, esse elenco funciona bem no 3-5-2 e no 4-3-3, eu vou procurar um técnico que saiba usar o time assim?
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Cara, eu acho que deveria ser assim, mas no fundo acaba não sendo assim. Todo esse estudo que você falou, eu sei que todos os clubes, principalmente quando a gente fala de primeira divisão, de clube grande, todos os clubes têm um departamento de análise que faz esses estudos. Esses caras têm tudo isso trabalhado. A grande questão é se o dirigente desses clubes...
Abriu o anexo do e-mail. Se ele abriu o anexo do e-mail.
Exatamente.
Prezados. Prezados. O cara tá lá em casa, barrigona de fora, fazendo, tomando uma cerveja, ouvindo um pagode, chega lá um e-mail, os caras da análise mandando e-mail de novo aqui com anexo, um PDF. Ah, não vou abrir essa porra, não. Quem é que nós vamos contratar? Os caras estão no ar, vai direto pro spam. Esse é o problema, abriu o PDF.
Exatamente. O grande problema para mim é esse, porque esse estudo ele é feito, a galera faz, a galera trabalha, e eu sei que trabalho, que eu conheço alguns que trabalham em clubes, mas a verdade é que esses caras muitas vezes são ignorados pelos seus próprios clubes. Então os dirigentes eles acabam indo muito mais porque o empresário conhece, porque o técnico é maior, é grande, é tal do medalhão, é o cara que vai... Não, esse cara aqui vai controlar o meu elenco, vai botar todo mundo na linha. Tem muitos caras que vão muito por esse caminho. Agora, tem clubes que nos mostram que vão por outro caminho, que tem outras ideias. Aqui no Brasil, para ficar aqui no Brasil, o Red Bull Bragantino é um desses clubes. Ele vai em busca de técnicos que têm ali ideias parecidas com o que o clube quer buscar de jogar, que é utilizar jogadores jovens, lançar esses jovens talentos, ter times que pressionam alto, que marcam lá em cima, que jogam dentro de plataformas táticas e estruturas ali padrões, 4-3-3, 4-2-3-1, enfim, com poucas variações, mas são poucos esses clubes. O Independiente Del Valle, que vai enfrentar o Palmeiras, é um clube desse. Eu me lembro de ter visto uma entrevista do último técnico português que eles tiveram, que até passou pelo Brasil
Renato depois.
Renato Paiva. O Renato Paiva falou que ele teve que passar por pelo menos umas 6 ou 7 fases ali de entrevistas para ver se ele seria aprovado.
Dinâmica de RH, é coisa de RH, abraço todo mundo de mão dada, aí ele foi vendado para ver se ele confiava na comissão técnica dele.
Tem que se jogar de costas sem ver quem está atrás.
Para ver se a comissão segura, caramba, maravilhoso, cara.
Se você pudesse ser um super-herói, que super-herói você seria?
Olha.
Não, essa entrevista é brava, porque o Renato ele termina falando, vocês podem me escolher ou não, mas eu tenho certeza que vocês já fizeram a escolha certa pela quantidade de informação que vocês têm, é isso.
Perfeito. Mas assim, no fim das contas, quando a gente traz aqui para a nossa realidade de futebol brasileiro, principalmente tratando de clube grande, que tem toda essa questão de política, de diretoria, a maioria dos clubes aqui são presidencialistas, agora está mudando um pouco com a SAF, né? Mas enfim, isso acaba sendo escanteado, fica sendo deixado de lado. Eu não sei como é que foi feita a escolha no São Paulo. Eu sei, inclusive, que já teve...
Eu não quero saber. Eu já prefiro não saber como foi feita a escolha do São Paulo.
Pois é. O próprio Flamengo, trazendo aqui pro meu lado, o próprio Flamengo também fez escolhas assim, de técnicos que pensavam futebol de forma muito diferente ao longo do mesmo ano. Era Sampaoli, que passava depois... Paulo Souza. E aí depois veio...
Vitor Pereira. Dorival,
Vitor Pereira, enfim, agora tem o Tite. São técnicos que pensam.
Domenech.
Pois é, são técnicos que pensam futebol de formas muito diferentes. A do Domenech talvez tenha sido uma das principais rupturas, né? O que o Domenech pensa de futebol é uma coisa, o que o Jorge Jesus pensa são outras completamente diferentes. Ah, mas os dois gostam de futebol ofensivo. Tá, mas...
Eu também. Eu também gosto. Eu também adoro. Posso ser treinador? Não. Não.
É muito raso, né? Isso é muito raso. Então, assim... O que eu posso trazer é, esse estudo é feito. Todos os clubes, eu tenho certeza absoluta que tem esse estudo. Agora, a maioria das vezes, infelizmente, esse estudo é ignorado e os caras acabam escolhendo.
Antes do Celso do Kennedy falar, eu estou trazendo esse tema porque, assim, tirando os medalhões, tirando os caras que a gente já conhece, então é Cuca, a gente sabe como o Cuca joga, todo mundo sabe. Tite, a gente já sabe o que vai acontecer, você vai tomar pouquíssimo gol, certo? Quando você compra o Tite, você sabe que você vai ter um vestiário tranquilo, porque o Tite é um bom gestor de grupo, e que você vai tomar pouco gol. Então tem algumas coisas que você já conhece. Mas eu tô falando que eu achei que a gente foi duro demais na crítica ao Zubeldia, porque no geral é tentativa e erro. Nos outros 90% dos times, é tentativa e erro. Vai ficar trocando
o Jorge Jesus até foi tentativa acertar. E erro, cara.
Pois é, cara. Então, é isso
que eu tô falando. O Jorge Jesus tava palavrado com o Vasco, não tava?
Mas, na época. Pois é.
E aí eu acho também, o Abel, que eu amo, foi tentativa e erro, cara. O Abel, ninguém
Miguel
sabia.
Miguel Ramírez foi, rejeitou antes a proposta do Palmeiras.
Era, o Abel era o plano B, né? O Abel era o plano B. Então, sei lá, eu acho que é tentativa e erro mesmo. O que você acha, Celso?
Eu acho que é muito tentativa e erro, porque os dirigentes são completamente despreparados. Eles não conhecem o elenco que tem, eles não conhecem absolutamente nada. O Abel Ferreira mesmo falou uma vez, foi numa sala, na sala de coletiva lá do São Paulo, a gente foi conversar ali em off, ele falou, não era, talvez, assim, não era para eu estar aqui, né, entre algumas aspas. Se eu não ganho aquela Libertadores, que não era para eu ganhar, ele falou bem assim, porque se você for pensar, era um trabalho muito recente, talvez eu nem estivesse aqui nesse momento. Então, assim, eu vejo, muita gente fala, né, que os estrangeiros têm mais paciência tal, da torcida, etc. É que eu acho que os técnicos estrangeiros eles chegam muito mais prontos do que boa parte dos técnicos brasileiros, mas isso passa muito pela diretoria que não faz a menor ideia. O que o Pet estava falando, para mim, assim, fica muito claro quando você pega aquelas matérias, né, dos técnicos que o time A está entrevistando. Aí tem Mourinho, Pepe Guardiola, Xabi Alonso. Assim, o que você está procurando com Mourinho, Pepe Guardiola, Xabi Alonso? Ou se você só está olhando os nomes e fala, não, esse cara aqui foi bom. E é exatamente o que eles estão olhando. Eles não estão olhando o elenco. Por exemplo, acho que hoje um dos grandes anseios da torcida de São Paulo é que o James Rodríguez volte a jogar bola, volte a jogar bem. Se o Zubeldía armar o São Paulo da mesma forma que armou o LDU, esquece o James Rodríguez, ele não vai jogar. Ele vai ser um time extremamente vertical que vai usar os pontas. Ontem, por exemplo, o André Silva fez um bom jogo. Acho que pode ser um cara que pode ser utilizado como segundo, né? Mas ele deu uma boa assistência, se não me engano, pela direita para o Caleri.
Ele tem entrado
assim, eu não vejo o James Rodríguez jogando no esquema do Zubeldía. Claro, se ele for armar o mesmo esquema que ele armou na LDU. Então, assim, será que a diretoria de São Paulo está sabendo disso? Ou na hora que o James Rodríguez, vamos supor, seja escanteado, fique no banco, os caras vão lá bater na portinha do Zubeldía. Amigão, tem que jogar. Tem jeito, a torcida está enchendo o meu saco. E aí que você acaba perdendo o cara, você acaba perdendo o projeto, e os projetos a longo prazo se perdem, por quê? Porque tem um monte de dirigente despreparado. Joga lá, nem Futebol Manager, é o que você falou, os caras não abrem o e-mail, e aí não sabem como joga. E aí depois, opa, tem que colocar esse aqui pra jogar. Fulaninho tá ganhando 1,5 milhão, não vai jogar? Não vai jogar. Esse é o ponto.
Eu gostaria de lembrar, Thiago, de um PowerPoint muito legal, acho que a gente exibiu aqui, ou citou aqui, que o Galo fez para contratar o Melito.
Sim, a gente
saiu
mostrou.
Saiu do Filipão pro Melito. Né?
Vazou foi até para dar o crédito, vazou pro Globoesporte.com, não foi? Foi o GE.com que deu, eu acho.
Acho que sim, foi bem legal. E, por favor, se você tiver como exibir a imagem que eu te mandei, que tem tudo a ver com o tema e eu me diverti bastante.
Deixa eu ver aqui.
Sobre o Zubeldía, inclusive. Sobre os dirigentes estarem totalmente perdidos.
Meu Deus, pera, deixa eu... Essa
torcida
aqui é um
do
clássico.
Corinthians...
Essa é um clássico.
Do Corinthians na última, mais recente troca de treinador, pedindo o Zubeldía, né, no Instagram, para os dirigentes e tal. Contrata o Zubeldía.
Achei, peraí. Deixa eu colocar na camada certa. Essa aqui.
Eu tava tentando enrolar aqui até você conseguir.
Consegui já. Essa aqui.
Olha lá.
Rubão, que deve cair essa semana, inclusive, né? Traz o Zubeldía só para a gente testar uma coisa. Obrigado pela sugestão. Jogador interessante. Vai, Corinthians! É volante, né? É volante. Vai, Corinthians! É volante.
E o cara responde embaixo, jogador?
O cara assusta, fala, meu dirigente, meu diretor de futebol. E aí, logo depois, o Rubão fala assim, se é pra ficar de zoeira, eu vou parar de interagir. Ainda ficou magoado, ele ficou bravo ainda. Do tipo, vocês me respeitem. Que se for pra ficar me zoando aí, eu vou parar de interagir, disse o Rubão. Mas que, isso aí é... É o clássico do... É o clássico
até mesmo
do futebol brasileiro.
Até mesmo a primeira vez que, né, antes de contratar o Carpini, o Muricy Ramalho falou num podcast que o Zubeldía demorou, ele falou, aqui é São Paulo, não pode demorar pra me
muita
atender.
Muita pose, Mel.
Tem convicção, é isso que mais me pega. Se você tem convicção do trabalho, que o cara vai dar certo, eu acho que o Thiago é o melhor apresentador. Aí eu entro, vou abrir um canal e falar, Thiago, vem apresentar, tal.
Aí você fala, cara, hoje eu não posso. Pode ser quarta-feira de manhã, reunião, porque hoje não dá, a gente tá concentrado. Muita pose, Mel.
Tchau.
Muita pose. É o São Paulo, meu. Não tem que ter concentração, meu. É o São Paulo. Pô. Então, ele achou isso aí. Agora eu quero ver como é que ele vai ficar. Nem anunciaram nada, né? Eu tava vendo também aqui no chat um cara dizendo que o São Paulo, que o Atlético-Goianiense foi roubado ontem contra o São Paulo. Não foi, tá?
Já anunciaram o Thiago.
O quê?
Acho que vai ser apresentado hoje. O Zubeldía.
Hoje?
Ah.
É, ele tava ontem com o presidente lá, viajou junto, já andaram de avião, tudo. De avião de carreira, porque nós não temos o avião da tia Leila pra levar a gente pra baixo e pra cima, tá? Foi um voo empresta, normal. Tá? Ela tá certíssima. Mas ele, não, ele vai ser apresentado.
Meio-dia e meio, vai, galera, confirmando aí.
Não vai dar tempo de fazer muita coisa, claro, como sempre, mas, meu, é isso aí. Meninos, queria agradecer Bruno Pet e Celso Ardeng, vou ficar a sós com o meu amigo Vitor Canedo pra gente falar um pouco mal do Fluminense e outras coisas. Vocês sigam o Celso, tá ali a arroba dele. Ele fala do Palmeiras, fala de outros times também. Tem uma análise até legal, ele consegue engolir o negócio do Flamengo, porque a gente é flamenguista, né? Ele deixa um pouco o flamenguismo de lado para conseguir analisar outros times, né? Né, Celso?
Exatamente. Eu tento. Hoje, inclusive, vou fazer uma análise a respeito do Zubeldía, falar um pouco mais disso que eu estava trazendo aqui. Até estava estudando no canal do Futebol Máximo, onde eu faço análise sobre aqui outros times do meu Instagram. Exatamente, aqui no YouTube. No Instagram, eu me concentro mais no Palmeiras. Como o Thiago bem disse, eu escondo que eu sou flamenguista. Agora, por exemplo, já estou de camiseta preta, já quero tirar, colocar a minha camiseta do Mengão, não vejo a hora, para ficar tranquilo, né? Mas é isso. Foi um prazerzaço conversar com vocês, Canedinho, Pet e você, Thiago. Muito bom estar de volta.
Tamo junto. Sempre nós somos agentes secretos do Mengão, o Bruno Pet não. Bruno Pet ele não é da CIA do Flamengo. Ele pode aparecer. Tá.
Tô exposto.
Tô mais exposto.
Agradecer aí, Thiago, mais uma vez pelo convite. Sempre que precisar, estamos aí. Vai ter muito Flamengo do Tite ainda no ano pra gente poder analisar e outras coisas também. E chamar a galera pra seguir lá no Instagram. Tô sempre postando conteúdo sobre o Flamengo, mas também sobre outros times, sobre outras situações. Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, fiquem à vontade. Prazer também conhecer o Celso, primeira vez que a gente troca ideia. Conhece bastante futebol, vou até começar a seguir. Não seguir, vou começar a seguir agora.
Boa, aí
o
sim.
O Thiago, o Pet é sobrevivente, tá? Pai de gêmeos e completaram um aninho de vida esse fim de semana aí, parabéns.
Anteontem. Então.
Parabéns.
Anteontem foi a festinha, ontem eu estava o bagaço.
Seria poupado pelo
departamento médico. Eu falo, cara, corta esse cara que ele vai machucar hoje, não tem como.
Não dá. Tem que amarrar é isso. Você deixa um amarrado e vai trocando. Porque, cara, olha, a minha cara, tem 3,5 e, meu Deus do céu, às vezes precisa de 4 adultos, cara. Tem que ter um adulto por membro. Você vai. É isso, cara. Tem que quadruplicar a marcação em cima do bebê, porque eles estão o tempo inteiro tentando se ferir. É o tempo todo tentando se machucar da forma mais grave possível. E eu já falei, como é que os caras medem a altura de mesa? É pelo supercílio da criança. Eles colocam a quina exatamente na altura do supercílio. Toda loja de móveis tem uma criança de 2 anos que eles usam para medir a altura da mesa. Pode ver que eles passam raspando de maçaneta e quina e você vai só tendo frio na barriga. O anjo da guarda da lua não aguenta mais, cara. O anjo da guarda da lua entregou a carta de demissão dele já. Falou, não dá pra mim, eu não tô conseguindo, não dou conta dessa criança mais, tá difícil. E a minha mulher às vezes, vamos ter outro. E a Dayana às vezes me pega e fala assim, quando eu disser pra você que eu quero ter outro, você me lembra desse dia aqui, que dia é hoje? Tipo, 17 de abril. Você me lembra desse dia aqui, a lua tá pendurada no lustre, assim. A gente fala, não, é esse dia que vai determinar o futuro da família. Obrigado, meninos. Parabéns ao Bruno Pet, pai de gêmeos, então. Valeu.
Parabéns. Valeu.
Nós. Canedinho, vamos falar de Fluminense e Vasco. Eu queria primeiro mostrar o lance que está todo mundo reclamando, que foi o lance da mão. Exatamente para dizer que aquele é um lance clássico de mão. Aquele é o típico lance que a gente não tem do que reclamar.
Pode jogar. Ok. Olha aí, disputa.
Atenção. Segue.
Possível mão.
Possível mão. Todo mundo gritou na hora.
Pra mim pega, tá, Wilton? Pra mim pega.
Vou iniciar minha checagem. Aguarde.
Pra mim pega, tá?
Checando.
O braço dele tá arqueado.
Arqueado. Esse é o problema. O braço dele tá arqueado. Então eles estão olhando se o braço tá ampliado. Pessoal, a gente não. Infelizmente, não dá pra gente inventar uma regra própria do futebol. Eu não tenho o meu conjunto de regras, o Canedo não tem o dele. E vocês do chat não podem também ter a regra de vocês. Então, outro dia eu tava vendo comentários aqui, quando a gente fala de arbitragem, tinha um que falou assim: mão é mão. Não é. Infelizmente, você não pode decidir pela International Board, se mão é mão. A gente não pode fazer isso. A regra básica que está escrita lá é ampliar de forma não natural, artificialmente, né, como se fosse, o espaço do seu corpo. É você colocar o seu braço de uma forma incompatível com o movimento que você está fazendo, com o intuito de ampliar a sua área de atuação e bloquear a bola. Fora, claro, jogar a bola de propósito, pegar a bola com a mão, como o Gabriel Magalhães fez, isso é outra coisa. Mas aqui, a pergunta que eles têm que se fazer é, esse braço do Manuel estava num movimento antinatural, ele está usando esse braço para ampliar a área de ação dele de forma consciente, ele está ampliando minha área de ação para bloquear a bola, ou faz parte do movimento natural do corpo dele. É isso que eles vão olhar. É a regra do futebol. A gente, infelizmente, não pode criar a nossa.
Deixa eu ver se pega uma de frente. Não.
E que câmera horrorosa, né? A câmera em movimento. Os caras deveriam ter câmera parada para poder analisar melhor. Câmera em movimento.
Aquela Spider Cam, talvez, né? Em cima, né?
É muito ruim câmera em movimento, porque se você tem 30 frames por segundo, que é o que eles devem ter, que não deve ser 60, fica tudo meio borrado por causa do frame da câmera mesmo.
Sim, tranquilo, top.
Ó, câmera em movimento é muito ruim.
A minha opinião, assim, falando junto aqui, é que se o ato de campo desse pênalti, eles também não chamariam pela falta de, talvez, uma grande conclusão para mudar a opinião de alguém aí. Se o Wilton tivesse marcado o pênalti, o VAR não chamaria para rever.
Pode ser.
A minha opinião é essa.
Agora eles estão alegando que o braço está na frente do corpo, que não é uma regra, é uma interpretação deles. Eles estão dizendo que se você tirar o braço da equação, a bola bateria no corpo do Manuel. É isso que eles estão argumentando. Então que isso não, que a mão não interferiu.
Eu vejo movimento adicional, eu não vejo movimento deliberado.
Eu não vejo movimento deliberado, né? Ele não está botando a mão para jogar.
Bola não bate no braço, bateria no seu corpo.
Eu acho, até tá falando pro Canedo ontem à noite, se pega no braço esquerdo dele, que tá abertão assim, ó, aí é pênalti. Aí é pênalti. Porque aí ele tá quase que nem um goleiro de futsal ali. Mas o outro braço, ele toma uma bolada, na minha opinião.
Na frente da barriga dele.
Não, fora o tempo de reação, ó, né? Também tá, ó, muito, ó, próximo.
Tá muito, mas ó o bração esquerdo. Ó o braço esquerdo onde tá, ó. O braço esquerdo, ele tá pulando pra defender a bola.
Vamos ver pelaquela Sim. outra.
Eu não consigo ter 100% de certeza que bateria...
Ia bater na barriga, né?
No caso, bater na barriga e voltar. Poderia bater na costela e entrar, enganar o Fábio.
É, ou sobrar para o próprio Vegetti.
Isso eu acho que a gente não tem certeza. Porém, é justamente pela falta de certeza que não foi recomendado o pênalti, porque a marcação do campo foi de não dar o pênalti. Então... Esse lance é muito 50-50. Esse lance é de fato bem complicado.
Respeito, calma. Felipe, calma. O que deu aqui depois daquela bola ali?
Entendo os dois lados aí.
Se não bate no braço, bateria no corpo, ok?
Respeito, calma. Se não bate no braço, bateria no corpo, na opinião do VAR. Eu acho que se pega no braço esquerdo, pênalti. Nesse direito, não tem o que fazer. Esse tá num movimento natural. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá, o braço tá vindo junto. E aí bate no braço dele. Vocês marcariam o penal, chat?
Acho que a maioria sim.
É, tô falando que bagunça esse VAR, meu. Falei pra vocês, se fosse... Ainda bem que o controle de voo, quando você vai pegar um voo aqui no Brasil, não é uns caras do VAR controlando o voo. Vai, sobe 2.000 pés, pô. Sobe 2.000 pés, tá vindo um avião aí embaixo de vocês aí, pô. Se afasta de mim, eu vou dar amarelo, hein. Se chegar com esse helicóptero perto de mim, eu vou dar amarelo, hein. É muito caótico. É, tá dividido. Mas não sei. Eu não marcaria, tá? Eu acho que esse aí é o clássico que não é pênalti pra mim. Essa é a clássica bola na mão. Você tá ali, você tomou a bolada na mão, você não tem o que fazer. A regra mudou exatamente por isso. E esse até foi...
O chat divididaço também. É. O chat também tá...
Falta de critério, não acho que o problema daqui seja critério também. Às vezes o lance é difícil. Esse lance é complicado. Esse eu não marcaria. É, braço aberto, talvez não tá aberto, né? O outro braço tá aberto. Se batesse no...
Dito isso, também. Assim, eu acho que o Vasco pode reclamar nesse jogo da não expulsão do Ganso. Porque o Ganso fez, no primeiro tempo, faltas para levar pelo menos 2 cartões amarelos. O Ganso já tinha feito gol, o Ganso fez uma boa partida, Ganso e Marcelo jogaram muito bem, vem jogando bem até dentro da limitação ali do Fluminense, que melhorou. Mas o Ganso, ele fica muito esquentado assim, durante esse jogo, é muito fácil... ele pegar pilha, então os próprios jogadores do Vasco já vão em cima, o Ganso responde, ele é intempestivo, né? Então quando ele sofre uma falta, ele já quer revidar às vezes, então essa reclamação eu acho super válida, mas dito isso, assim, num contexto geral, bom jogo do Fluminense, um dos melhores jogos do Fluminense nos últimos tempos, não é que tenha sido uma enorme superioridade, mas se fosse para apontar, né, um time que jogou melhor do que o outro, o Fluminense jogou melhor, encontrou muito espaço ali na entrelinha do Vasco. O Vasco marcou muito mal. Acho que o segundo gol ali é, né, que o Martinelli tenta a jogada pelo meio e aí tem um bloqueio dentro da área. A bola vai para o Samuel Xavier. os defensores do Vasco esquecem do Martinelli, que depois recebe, mata no peito, faz o gol completamente sozinho. O Vasco, assim, tentando, também teve as suas chances. O Verrete é um cara que incomoda demais. Dentro também de toda a limitação que tem o Vasco, cara, o Vasco joga a bola no Verrete e ele leva perigo de alguma
ele
maneira.
Ele é bom, então, hein, meu? Ele é bom.
Ele é muito bom e ele é bom. Chato. Ele é aquele centroavante chato pra zaga. Tá toda hora, né, ou fazendo parede ou finalizando de alguma maneira. Só que o resto do elenco não acompanha, né? Ainda mais quando o Vasco tá sem o Paier, que, né, talvez era ali a esperança de criatividade do time. Sem ele fica muito difícil. Então, eu sei que tem um trabalho aí do Ramon Dias, mas o elenco que a 777 entregou, que o Vasco entregou, né, seus diretores esportivos, porra, também, cara, vou te falar, nessa altura do campeonato, né, com a SAF, já era pro Vasco ter um elenco muito melhor.
Uhum.
E a tendência é isso, é o Vasco escorregar mais enquanto depender exclusivamente de um ou outro jogador. E o Fluminense é aquela esperança de que, pô, botou os caras na casinha, né? Botou o zagueiro na zaga, botou o volante na volância.
Aí melhorou. Olha só que coisa.
A tendência era melhorar. É claro que ainda tem muito a melhorar. Tem uma ainda questão ali da defesa. Não vai ser Manuel e Felipe Melo a defesa titular do Fluminense por um ano inteiro. Inclusive, entrou o Antônio Carlos ali no segundo tempo. Quase entregou duas bolas ali para gol do Vasco. Já foi um pouco aterrorizante. Mas o Fluminense vive, nessa semana, a expectativa de anúncio do Thiago Silva. Que só
bem
poderia
possível
começar a jogar no meio do ano. Ele deu uma entrevista para o Fred Caldeira depois da eliminação do Chelsea. Falando,
chorou, pô.
Já tomei a minha decisão, mas não quero falar agora porque estamos vivendo aqui um momento chato, né? Fomos eliminados, um luto. Então não vou dar ainda essa notícia agora, né? Se fosse notícia boa, seria melhor falar, né? Como a notícia para o Chelsea é ruim, todo mundo está ligando os pontos. Eu acho que todo mundo já chegou nesse consenso de que ele deve vir. Se ele não vier no meio do ano, vai ser uma grande surpresa. E é um cara que vai dar um belo upgrade, aí, uma evolução nessa zaga do Fluminense.
Por que que tava com o treinador do Vasco falou que estava com o público da pandemia? Por que que ele reclamou? Eu não entendi qual foi a cornetada.
Então, foi um público baixo para clássico, 25 mil apenas.
Mas é clássico ainda? Zoeira, tô brincando, é brincadeira, estou brincando.
Bom, mas o Fluminense mesmo, muito superior, não consegue ganhar do Vasco, é muito raro, né? Isso historicamente. Mas assim, eu acho que a crítica é válida, porque foi um público baixo, é óbvio, tivemos públicos mais baixos na rodada, no campeonato até aqui, mas é porque o Maracanã ele é muito grande, né? Então sempre as pessoas se assustam quando vem um setor completamente vazio, às vezes o público tá até ali com 30, 35 mil, e tá um setor, tá mosaico da bandeira da Ucrânia, porque o Maracanã é enorme. Mas a crítica é válida porque ainda teve uma treta entre os dirigentes normal, Fluminense e Vasco, não se entendem desde que o Maracanã fez esse novo contrato, o Fluminense virou o termo ali, né? O Fluminense, junto do Flamengo, né, mandantes de jogos. Eu não vou entrar no juridiquês aqui não, mas o Fluminense desde 2013 manda jogos no Maracanã e pegou o setor sul para ele. O Vasco ficou jogando em São Januário, esporadicamente jogava no Maracanã, sempre com aquelas tretas, né, do consórcio, não querendo deixar, etc. Então o Fluminense também, desde 2013, se sente amparado pelo contrato com direito a jogar no setor sul. O Fluminense, já sabendo talvez que o público ia ser baixo, por conta da sequência ruim, chegou pro Vasco e falou, vamos fazer 50-50 nos dois jogos? A gente vai ter um público melhor. O Vasco falou, pô, eu topo. Só que no retorno, no meu mando, eu fico no setor sul. Porque o Vasco também tem uma coisa ali histórica, desde 1950, de mandar jogos lá. Na época, principalmente, que o Vasco mandava muito jogo lá.
Ah, meu, mas aí, pô, eu fico sem paciência, Canedo. Pô, cara, não é possível.
E foi exatamente isso, porque é uma treta que não tem cura.
Ah,
não tem cura. Se passa de dirigente para dirigente, fica aquela coisa de orgulho, de bater o pé, o setor sul é meu, é meu, é meu. O Fluminense falou, claro que não. Eu tenho um contrato aqui, eu vou jogar no setor sul sempre.
Óbvio!
Aí o Vasco falou, então tá bom, 90-10, não chegamos a um acordo. E foi isso.
Ah, meu, eu fico chateado quando eu escuto essas coisas, Canedo. Que bobagem, cara. Como esses caras pensam pequeno, meu. Que coisa triste. Atrapalha o jogo, atrapalha todo mundo. Arrecadou menos. Vai arrecadar menos de novo. Assim, mas que... Olha, vou falar pra vocês, cara. É triste.
É um show, né? É um oferecimento do futebol brasileiro. Dirigente, a gente perdeu uma liga aqui, né? Ainda teve isso, né? A gente tem exemplos aí todos os dias que os dirigentes não conseguem sentar para conversar o básico. É claro que tem muita coisa que é política, porque se um presidente desse aceita, eu fico imaginando aqui, o Pedrinho não tem nada a ver com isso, é 777, futebol do Vasco, né? Mas digamos que um presidente aceite isso, ele se queima automaticamente com a torcida que está querendo comprar esse barulho desde sempre. É que realmente ninguém chega a um consenso, a gente só perde oportunidade, fica essa sensação, né? E estádio com um público, né, muito aquém do que deveria, para um bom jogo de futebol. No geral, foi um bom jogo de futebol.
Que papelão do senhor Manchester United ontem. Tava 3-0 contra o Coventry City. Se é no Football Manager, vocês desligam e começam de novo. Os caras tomaram 3-3, gol do Coventry City no segundo tempo da prorrogação, anulado pelo VAR, e aí nos pênaltis, uma pena. Eles bateram dois errados lá e acabaram perdendo.
Casemiro começou perdendo.
Casemiro, né, começou perdendo. Gente, depois, né, o Onaná, né, fez uma gracinha lá, inspirado em Dibu Martínez. Mas o Ten Hag, na coletiva, falou que não, que não é um vexame, não. Que foi um grande resultado.
Foi tão constrangedor que...
Eles nem comemoraram, pô.
É, então, o Højlund, que fez o gol de pênalti, ele foi lá para a torcida, só que quando ele foi olhar para trás, os caras estavam andando. Geralmente, quando você ganha pênalti em semifinal de Copa, você sai correndo para comemorar. E o Anthony está sendo zoado na Inglaterra, porque quando acabou também a disputa de pênalti, o Anthony sai do meio-campo e faz assim para os jogadores do Coventry, e os caras olham tipo assim, pô, irmão...
O que você está fazendo, tio?
Que isso, cara? É? Né? Então, a temporada é um retrato da temporada do United constrangedor, porém, um jogo só, final, Wembley, City United de novo, repetindo a final da temporada passada. E é a chance aí de salvar a temporada, carimbar alguma coisinha do rival. O United só tem apanhado, né, do City. Então vamos ver se muda aí alguma coisa, mas de fato muito constrangedor. Eu fiquei com pena demais das cenas do... Pô, o Coventry, pô, tá na segunda divisão há muito tempo. É, imagina a emoção que não foi, sei lá, pro pai e filho. Tinha um monte de criancinha no estádio.
Elas não acreditavam.
Aquele terceiro gol, que já foi nos acréscimos do tempo normal, para levar a disputa para a prorrogação, tava 3-0. Dá uma dó nessas horas, né? Do tipo, pô, eles mereciam essa felicidade, né?
É, e explicar, né, a diferença de tamanho, de orçamento. A criança não vai entender, os caras conseguiram empatar o jogo. Quase ganharam na prorrogação. Uma vergonha pro Manchester United, enorme. Ten Hag falou que não. Mas aí, cara, tem uma hora também que começa a questionar a paciência em relação ao treinador. É muito vexame na sequência. É muito resultado estranho na sequência. Os caras têm que cair.
Tem muito jogador ruim. O United também tem muita tranqueira no elenco, ganhando salário alto, tendo sido contratado por altos valores. Então, o United, para ele chegar no patamar ali de City, Arsenal e Liverpool, a tabela nem pode parecer tão distante assim. A folha salarial é até maior, mas esportivamente falando, tem muito a ser feito. Tanto que o Mourinho deu uma entrevista recente aí, ele falou, tem 5 caras ainda da minha época lá que eu não sei como ainda estão, não tem condição de estar jogando no United.
Adoro o professor José.
Ele não citou o nome. E ó, Real Madrid, Barça, Vini Júnior se tornou o maior artilheiro brasileiro do El Clássico, 7 gols. E Real Madrid, como entrega entretenimento, conseguiu virar, agora campeão.
11
pontos de vantagem sobre o Barça, acabou. Vai poder até poupar aí para Champions, enquanto o City vai ter que jogar a Vera. O City, tô viajando aqui, ó, tô até maluco. O City já foi eliminado pelo Real Madrid. É, tem o Bayern de Munique aí que vai priorizar também a Champions League, então eu falei besteira. Mas é isso, o Real Madrid vai conseguir focar agora na Champions e aí sai de baixo.
Canedinho, tamo junto. Sexta-feira é nós, então. Vamos ver se
as ordens.
Valeu.
E ó, enquete ainda rolando, 1.400 votos quase.
É.
Ó, 9-10 tá para ele, hein? Ficou para ele. Reagiu 10 horas.
Uhum. Só que 9-6 é um problema. Se a gente soma 9-6, aí você tem mais de 50% das pessoas preferindo antes das 10. Esse é o negócio, entendeu? Mas valeu. Queridinho, até sexta.
A gente avisa. Você avisa nas suas redes, eu aviso nas minhas redes.
Aviso.
E, né, fiquem atentos aí ao horário de sexta-feira.
Valeu. Tchau, Queridinho. É nóis. Senhoras e senhores, está terminando a Thiago Live desta segunda-feira, dia 22 de abril. Muito obrigado pela participação de vocês no chat. Vocês estão sempre com a gente. Então, na sexta, a gente pode começar a testar um horário novo, ver o que acontece. Se não for bom, a gente volta para as 10. A gente tem essa liberdade de fazer isso aqui. Semana de Libertadores. Boa sorte para todo mundo. E a gente se vê na sexta-feira, então, horário a definir. E antes de ir embora, dá seu like. E depois você se inscreve no horário que você tiver com paciência, faz seu login. Prova que você não é um robô. Aí ele vai falar, estamos mandando pro YouTube um número. Qual o número que era? 48, 72 ou 60? Aí você fala, tá bom, YouTube, é 60, sou eu mesmo. E você se inscreve no canal Tiago. Tamo junto. Beijo, até sexta-feira.